Bom, enquanto se preparam as condições para poderem, as nossas convidadas poderem exibir um conjunto de diapositivos, salvo eu, o chamado PowerPoint, vou cumprimentar de novo as senhoras e os senhores deputados a esta nossa reunião de hoje, dar mais uma vez as boas-vindas aos representantes do projeto SOS Azulejo, que nos vêm apresentar o projeto e também uma sugestão para a criação de um Dia Nacional do Azulejo. Os membros da delegação são a mestra Leonor Sá, coordenadora do projeto SOS Azulejo do Museu de Polícia Judiciária, o professor Dr. Vítor Serrão, dirigente da RTA, da Faculdade de Letras de Lisboa, peço desculpa desta abreviatura assim, a professora Doutora Ana Velosa, do Departamento de Engenharia da Universidade de Aveiro, a Doutora Maria Antónia Pinto de Matos, diretora do Museu Nacional do Azulejo, da Direção-Geral do Património Cultural, o Dr. Joaquim Sardinha, vice-presidente da Câmara de Mafra e membro da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, o capitão Jorge Cardoso, da Guarda Nacional Republicana. Portanto, temos aqui um número muito significativo de representantes das mais variadas proveniências e responsabilidades, portanto, um grupo que temos todo o gosto em receber. Já agora, também para terem uma ideia do que, qual é o tempo de que dispõe e que pode ser usado apenas pela senhora mestre Leonor Sá ou por outros membros do grupo aqui presente, dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial, para apresentarem o projeto, enfim, e aquilo que bem entenderem. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos e depois dispõe de mais 10 minutos para a intervenção final. Posto isto, era bom que nós já pudéssemos começar, que as questões logísticas estivessem resolvidas, porque nós hoje temos uma agenda bastante preenchida, uma vez que ontem, como houve tolerância de ponto, não reunimos, não tivemos a nossa habitual reunião semanal e, portanto, a nossa ordem de trabalhos é de facto muito preenchida. Há que alguns de nós, ou se calhar muitos de nós, têm outras reuniões logo às 2 horas, antes de terem plenário às 3 horas. Portanto, isto vai ser assim uma tarde muito sobrecarregada para muitos de nós e temos de um ritmo bem acelerado. Se os senhores e senhores deputados estiverem de acordo, para não perdermos tempo, eu era capaz de passar já ao ponto 2 às informações, uma vez que é apenas reiterar aquilo que já foi comunicado por outras vias, designadamente por via eletrónica, que baixaram à Comissão as seguintes iniciativas legislativas: Projeto de Lei nº 124/13 do PCP sobre o regime jurídico da partilha de dados informáticos, cabe ao PS indicar o autor do parecer. A apreciação e votação do parecer está prevista para o próximo dia 1 de março de 2016, naturalmente. Também a proposta de lei número 11/13, que aprova as grandes opções do plano para 2016, cabe ao PS ter indicação do autor do parecer, e a apreciação e votação do parecer está prevista para dia 16 de fevereiro, ou seja, para a próxima semana. Temos muito pouco tempo. O mesmo acontece com a proposta de lei 12/13, que aprova o Orçamento de Estado para 2016. Cabe ao PS a indicação do autor do parecer. Também a apreciação e votação está prevista para dia 16 de fevereiro. Portanto, agradeço que tenham o tempo da audiência para pensarem quem é que vai, quer do PSD, quer do PC, do PS, quem é que vai ser o relator deste parecer. Projeto de resolução número 111/13 do Bloco de Esquerda sobre a proteção contra a censura digital. O Bloco de Esquerda solicitou a sua discussão no plenário. Temos pedidos de audiência da Arte em Rede para a apresentação do trabalho da Arte em Rede e dos desafios inerentes à realização do primeiro Fórum Político, previsto para o próximo mês de maio. Tendo em conta que nós vamos, e chamo a atenção das senhoras e dos senhores deputados, que nós vamos entrar agora num período de debate do orçamento, pelo que não haverá condições para termos outro tipo de reuniões durante esse período, porque, tanto quanto sei, parece que foi decidido em conferência de líderes que as comissões só deverão reunir ou para tratar de questões orçamentais ou para ultimar processos de votação urgente. Sendo assim, chamo a atenção para estes pedidos de audiência, para o facto de concretamente este pedido se relacionar com a realização do primeiro Fórum Político previsto para o mês de maio, e teremos de decidir se a audiência vai ser feita em plenários da Comissão ou se vamos nomear um deputado piloto. Também outro pedido da Federação Portuguesa de Natação para a apresentação de iniciativas e discussão de estratégias no âmbito da Federação. Julgo que deverá ser recebida pelo Grupo de Trabalho de Desporto, se estiverem de acordo, neste caso. E são estes os pedidos de audiência, para além dos outros que já eram conhecidos, estes são os novos, e também vamos ter depois de falar de outras iniciativas, designadamente de saídas da Comissão, concretamente a visita ao Teatro Nacional da Ana Maria, que parece que ainda não vai ser no próximo dia 1 que se vai realizar, mas disso falaremos depois a seguir, uma vez que temos de tomar decisões e não me parece que seja oportuno estarmos aqui a massacrar os nossos convidados com estas nossas discussões. Julgo que também podemos avançar com a apreciação e votação das atas das reuniões anteriores, tendo em conta que foram enviadas, que não houve nenhum pedido de alteração. Portanto, se estiverem de acordo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão as atas aprovadas por unanimidade. E não temos condições para avançar com os outros pontos. E vamos então aguardar que se resolva a questão do cabo essencial para a apresentação.
Há informação de que não é solúvel. Vamos apresentar mesmo.
Ai, não há, então, não há condições, é isso?
Eu,
não percebi.
Eu, por acaso, trouxe alguns textos que propunha distribuir para cada grupo.
Muito bem, muito obrigada. Então, faça a favor, se calhar para facilitar. Dá aí dois aí para os dois grupos parlamentares. É manifestamente pouco. E três aqui para. Se faz favor, se não se importa. Passar aí para cada grupo parlamentar, para o PS, Bloco de Esquerda e PCP. Ainda há aqui mais um, pode-se dar aqui também para o PS ter mais um. Pronto. E então fica este aqui para mim. Portanto, não é possível de... Não. É? Ah, é. Final, parece.
Ah, é possível. Ah, que bom. Estava muito triste porque realmente as coisas ficam muito empobrecidas.
Sim, o azulejo vê-se melhor.
Agradeço-lhe muito este compasso de espera que nos possibilita.
Se faz favor, pronto, podem ficar com a minha cópia, que eu vou...
Só falta ligar o corrente, tenho que ir buscar uma extensão.
Afinal, parece que já está a funcionar. Já está a funcionar. Está tudo bem? Ok. Ótimo. Então, se faz favor, já agora também reduzir. Acham que assim já é suficiente? Ora, muito bem. Então, peço à mestra Leonor Sá, coordenadora do projeto SOS Azulejo, que nos faça então a apresentação. Tem a palavra.
Só um minuto, estou à espera que...
Ai, ainda está.
Ainda está.
O computador está a pensar.
Não, é que tem slides que interessa entrarem na altura certa, senão fica tudo descoordenado.
Mas o slide depois podia ir falando, esta primeira, se calhar o primeiro slide.
É que tem slides que são correspondentes, senão depois não entra.
Mas
não
que
entra.
O primeiro a gente depois vê, passa, porque estou convencida de que, pelo que eu vejo aí, que tem muito mais texto do que o tempo que nós levaremos a visualizar.
Isto deve estar por segundos, é que estão os slides a par do texto e se não fica tudo uma grande baralhada, peço desculpa, mas...
É que já quase passou meia hora e depois não temos tempo. Portanto, se já estão todos... Senhoras e senhores deputados, hoje não há tolerância zero. Hoje não há flexibilidade. É 3 minutos, portanto, poder de síntese, capacidade... de dizerem poucas palavras, o muito que certamente terão para dizer, e também aos nossos convidados a mesma coisa.
Bem, dado que está a demorar, de facto, vamos começar então. Eu queria, em primeiro lugar, dar os bons dias e agradecer, em nome de toda a delegação do projeto SOS Azulejo, à 12ª Comissão, o facto de nos receberem hoje aqui. Eu vou ler um documento para ter a certeza que cumpro os 10 minutos que nos são permitidos, e o texto, dizendo desde já que o texto está dividido em 3 partes, uma primeira em que apresentamos o assunto e o projeto, uma segunda parte em que apresentamos as ações e iniciativas ao longo do tempo desde 2007 até 2016, e uma terceira parte em que apresentamos propostas concretas ao Parlamento, nomeadamente com propostas de legislação. Vou então iniciar. O património azulejado português é de uma riqueza e valor incalculáveis, ocupando um lugar de relevo não só no património histórico e artístico do nosso país, como no património da humanidade, destacando-se pela qualidade e pela quantidade dos temas, estilos, materiais, técnicas e usos, dos mais nobres e sofisticados aos mais cotidianos e populares, num arco temporal que se estende do século XVI à contemporaneidade e em todo o tipo de edifícios, de catedrais, palácios e conventos, a hospitais, estações ferroviárias ou frentes urbanas alargadas, refletoras de uma luz particular e encantatória, sobretudo para quem visita o nosso país. Trata-se, assim, de um património único e identitário, isto é muito importante reter, que urge por isso defender e preservar para as gerações seguintes, a todo o custo e por todos os meios lícitos ao nosso alcance. Como contributo para esta necessidade absoluta de salvaguarda, foi oficialmente criado em 2007, através da assinatura de um protocolo, o projeto SOS Azulejo. O projeto SOS Azulejo é de iniciativa e coordenação do Museu de Polícia Judiciária, órgão da Escola de Polícia Judiciária, e nasceu da necessidade imperiosa de combater a grave dilapidação do património azulejado português, que se verifica de modo crescente e alarmante por furto, vandalismo e incúria. Já agora vou aproveitar. Eu peço que estes minutos não me sejam contabilizados. Olha, deve ser ok. Olha, isto aqui diz-me se é a Cristina e eu pus ok.
Talvez, sim.
Mas ele não...
Isto é difícil, mas...
Vou continuar. Portanto, está a falar. Ah, já está. Portanto, este era o primeiro slide que já passámos. Com efeito, o património azulejar português não se perde apenas por motivos criminais, mas também por ausência de cuidados de conservação, Relações de causalidade tornam a prevenção criminal e a conservação preventiva deste património indissociáveis e revelam um grande desequilíbrio na sua valorização. Já que criminosos demonstram conhecer bem o valor dos azulejos portugueses nos mercados nacionais e internacionais, enquanto grande parte da população portuguesa não lhes reconhece grande importância, não lhe conferindo a necessária proteção. Nesta sequência, o projeto SOS Azulejos, a par de implementar na comunidade uma estratégia assertiva e pragmática de prevenção criminal, optou por um alargamento multidisciplinar de abordagem a esta problemática, que engloba a vertente da conservação preventiva e da sensibilização para o valor do azulejo. Consciente de que só um investimento de salvaguarda global apresentará garantia real e eficácia, pois de facto só protegemos aquilo que valorizamos. Desta abordagem global e multidisciplinar nasceu a necessidade e a obtenção das seguintes parcerias, cuja junção permite uma otimização de recursos e a cobertura do leque de vertentes necessárias à efetiva proteção e valorização do património azulejar português. A partir de 2007, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, Direção-Geral de Património Cultural, Instituto Politécnico de Tomar, Guarda Nacional Republicana e PSP, a partir de 2010 também a Universidade de Lisboa e 2014 também a Universidade de Aveiro. Principais, vamos mesmo só falar das principais ações, iniciativas e resultados do SOS Azulejos 2007 a 2016. Em primeiro lugar, o site. O site é muito importante, porque além de muita informação útil, inclui imagens de azulejos históricos e artísticos figurativos furtados, facilitando a sua identificação, impedindo a sua circulação nos circuitos comerciais e agindo como forte dissuasor de furto, com resultados expressivos mensuráveis, como se verá adiante. No primeiro dia após o lançamento deste site, deu-se o primeiro reconhecimento e a primeira recuperação de um painel furtado. O Facebook tem uma função aproximada. Peço desculpa, este é o ponto seguinte. Segundo, protocolos assinados entre a Escola de Polícia Judiciária e a Câmara Municipal de Lisboa em 2009 e a REFER em 2014, entidades cujos patrimónios azulejares se têm mostrado particularmente em risco. Terceiro, seminários bianuais SOS Azulejos, realizados desde 2008 a nível nacional, em regime de cooperação com câmaras municipais e universidades, têm incidido sobre um alargado leque de problemáticas ligadas à proteção e valorização do património azulejar português, dos seus primórdios à contemporaneidade, tendo contato com a participação das mais prestigiadas personalidades e instituições portuguesas. Quarto, prémios anuais SOS Azulejos. Instituídos pela primeira vez em 2010, dirigem-se a um largo espectro de atividades e destinam-se a galardoar e dar visibilidade à excelência de todo o tipo de trabalhos com vista à proteção,
divulgação e ou valorização do património azulejar português e ou de tradição portuguesa, a título individual, institucional ou coletivo. As cerimónias de entrega destes prémios revestem-se de grande prestígio, decorrendo desde 2011 no Palácio Fronteira, em Lisboa, com o apoio da Fundação das Casas Fronteira e a Lorna, e têm vindo a encorajar cada vez mais boas práticas ligadas à azulejaria portuguesa. E podemos ver aqui alguns premiados ilustres, alguns infelizmente já desaparecidos. Ponto quinto. A ação Escola SOS Azulejo, ação escolar, pedagógica e lúdica ligada à temática da azulejaria portuguesa, levada a cabo por escolas que se inscrevem voluntariamente nesta atividade e que tem lugar anualmente a 6 de maio. Na última ação Escola SOS Azulejo, em 2015, associaram-se mais de 50 escolas ou agrupamentos escolares de todos os níveis de ensino, do jardim de infância à universidade e até à universidade sénior, num total de 6 mil participantes. Para 2016 estão inscritos mais de 70 agrupamentos escolares ou escolas, todos os níveis de ensino, e quase 10 mil participantes. Ponto sexto, este é um ponto muito importante. Neste gráfico vemos um expressivo decréscimo de furtos registados de azulejos históricos e artísticos a partir do início do SOS Azulejos em 2007. Vemos um decréscimo de 83,8% até ao biênio 2012 e 2013 e depois, de então para cá, de novo um ligeiro aumento, mas que é devido sobretudo aos azulejos de padrão, dos quais já falaremos a seguir. Estes dados são da Direção de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária. No restante território, embora haja furtos deste tipo, não existem praticamente queixas apresentadas à polícia. Ponto seguinte, alteração ao RMUEL, que é o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Lisboa. Este também é um ponto muitíssimo importante. O SOS Azulejos propôs ao Departamento de Urbanismo do município de Lisboa e este aceitou e implementou em 2013, Diário da República, 2ª Série, número 74, 16 de Abril, artigos 13º e 14º, nova regulamentação que interdita a demolição de fachadas azulejadas e a remoção de azulejos das mesmas, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e autorizados pela Câmara Municipal em razão da ausência ou diminuto valor patrimonial relevante destes. Esta medida veio estancar a grave tendência de destruição azulejada dos últimos 30 anos. Com efeito, ao ritmo com que se tinha vindo a demolir edifícios azulejados e a remover azulejos dos mesmos, Lisboa deixaria rapidamente de ser a cidade com mais azulejos do mundo. O SOS Azulejos tem vindo a fazer um enorme esforço no sentido de conseguir que estas mesmas regras sejam implementadas a nível nacional, pois estas duas medidas relativamente simples poderão garantir a salvaguarda de todo o património azulejado português externo, conforme proposta adiante. E por último, vou falar também do Grande Prémio da União Europeia para Património Cultural Europa Nostra 2013, que é porventura o maior prémio europeu desta área, que foi atribuído ao projeto SOS Azulejo na categoria 4, Sensibilização, Educação e Formação. Este prémio demonstra um importante reconhecimento internacional, até porque foi a única vez que Portugal venceu um Grande Prémio da União Europeia para o Património Cultural Europa Nostra. Passo agora à terceira parte da nossa apresentação, que são então as iniciativas propostas ao Parlamento pelo nosso projeto e que constituem os seus principais objetivos a curto e médio prazo e que serão decisivos, repito, decisivos para a futura salvaguarda geral do património azulejar português e respectiva candidatura a património mundial. Em primeiro lugar, uma medida muito simples, que será a criação do Dia Nacional do Azulejo, no dia 6 de maio. Em segundo lugar, esta segunda parte é a mais importante, trata-se de duas propostas legislativas. A criação de duas medidas legislativas que considero relativamente simples, consideramos relativamente simples, a nível nacional. Em primeiro lugar, seguindo a regulamentação adotada pelo município de Lisboa, de que falámos há pouco, a criação de legislação nacional que interdite a demolição de fachadas revestidas a azulejos e a remoção dessas mesmas fachadas, dos azulejos dessas mesmas fachadas, salvo em exceções devidamente justificadas e autorizadas, desta feita pelas direções regionais da cultura, em razão da ausência ou diminuto valor patrimonial relevante destes. E, em segundo lugar, outra proposta legislativa para controlar o problema do furto de azulejos de padrão, de que falei há pouco, que não são nem únicos nem identificáveis como os azulejos figurativos cujas imagens nós colocamos online e cujo problema de furto em grande parte já resolvemos. Propomos, portanto, a criação de legislação que limite a venda de azulejos antigos, até 1960, a estabelecimentos obrigados por lei a comunicar à PJ os dados das suas vendas. Obrigação que já existe de acordo com o artigo 14º do Decreto-Lei 42/2009, de 12 de fevereiro, e do artigo 4º da Lei nº 37/2008, de 6 de agosto. Tal medida impedirá a venda descontrolada de azulejos de padrão que hoje se verifica, como todos sabemos, nas feiras geladas e por todo lado. Por fim, a terceira proposta, a inserção do património azulejado português como eixo ou produto gerador de fortes dinâmicas próprias no PENT. PENT, que é o Plano Estratégico Nacional do Turismo. Com efeito, o caráter único e identitário do azulejo português tem um extraordinário potencial a este nível que só uma absoluta falta de visão poderá não aproveitar. Termino com as palavras de Álvaro Cis Vieira sobre o SOS Azulejo, que podem ler no ecrã, mas se por acaso estiverem muito longe, eu posso também ler. Há indicações de que o reaparecimento do azulejo está em curso. Depois de um despertar qualificado, mas de pouca duração, na arquitetura dos anos 50, muito por influência do que se passava no Brasil, onde mais cedo que os portugueses haviam introduzido, retomou o antigo prestígio, reaparece o azulejo em Portugal. Assim acontece no vai-vem dos intercâmbios da cultura. Iniciativas como a vossa são um importante contributo para a continuidade de algo que está ligado à arquitetura portuguesa através dos séculos. Obrigada e felicitações. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu depois, na conclusão final, vou-lhe pedir que não utilize os 10 minutos. Portanto, peço-lhe depois que seja mais sintética e que veja quais são as respostas que pode organizar para dar, enfim, explicações, se assim for essa a vontade expressa das deputadas e dos deputados em relação às propostas que aqui nos traz. E passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Firmino Pereira, do PSD. Tem a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Uma saudação muito especial à delegação do projeto SOS Azulejo e pela exposição que acabou de ser feita e dizer que sou muito sensível a este tema porque sou autarca de uma cidade, Gaia, que teve uma forte tradição na cerâmica e, portanto, está relacionada também um pouco com o tema que acabamos de abordar. E recordo com muita saudação que muitas fachadas do Centro Histórico de Gaia, e isso também prolifera um pouco por todo o país, são revestidas com elementos importantes que é o azulejo. O azulejo é uma marca bem portuguesa e, como foi aqui dito, tem origem, prevê-se em Portugal, no século XVI. Vários padrões e estéticas diferentes e utilizações várias marcam a presença do azulejo em Portugal e no século XVIII o azulejo foi utilizado maioritariamente no interior dos edifícios, passando a seguir a revestir a fachada desses mesmos edifícios. Mais recentemente, o azulejo é um forte elemento decorativo em infraestruturas várias espalhadas um pouco por todo o país. O azulejo português, ao longo dos últimos anos, tem vindo a ganhar destaque internacional e recordo aqui que muitos estilistas utilizam aquilo que são os padrões do azulejo português como exemplos na indústria da moda. Importa, por isso, e concordo com aquilo que foi aqui dito, preservar a cultura e a arte do azulejo, sendo importante obrigar a manter esse elemento, por exemplo, nos edifícios que sejam requalificados. Aliás, foi aqui abordado, exatamente, que a Câmara Municipal de Lisboa, e é pena que esta iniciativa para já esteja condicionada à Câmara Municipal de Lisboa, que quando há demolições deveria ser obrigatório, salvo parecer de entidades da cultura que tutelam estas demolições, deveria ser obrigatório manter nas fachadas os azulejos, e acho que o estender esta iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa poderá ser exatamente como uma medida legislativa que condicione o resto dos municípios portugueses. Saúdo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, mais uma vez este alerta que o projeto SOS Azulejo nos trouxe aqui hoje, para se manter e preservar esta tradição secular e muito portuguesa. Lembrar o azulejo, do nosso ponto de vista, deve ser objeto de apreciação da Assembleia da República e parece-nos lógico perpetuar a sua história do passado e com presente, através do Dia Nacional do Azulejo, e daqui faço um alerta e também um convite a que todos os grupos parlamentares possam associar numa iniciativa legislativa que possa promover, de facto, o Dia Nacional do Azulejo, porque é uma marca bem portuguesa. Quando entro na Estação de São Bento, no Porto, das coisas magníficas e que, aliás, foi objeto de um prémio internacional como elemento de uma estação ferroviária, é exatamente o painel de azulejos fantásticos que está na Estação de São Bento, do Porto. Portugal, além deste, tem muitos e múltiplos exemplos da grande qualidade do património azulejar, que importa, no nosso ponto de vista, manter, preservar e requalificar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Vilhena, do PS.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostaria também de, em nome do Grupo Parlamentar do PS, cumprimentar todos os elementos do projeto SOS Azulejo. E gostava de colocar apenas duas questões, obviamente dando todo o valor à partida do projeto, não é? Que tem sobretudo relativamente à conservação do património azulejar antigo, não é? A minha questão, a primeira questão tem a ver com a pretensão de obrigar à preservação de todas as fachadas em azulejo e pergunto se não será uma norma excessiva, pois colocado desta forma pode abranger também obras em ruína ou outras sem interesse arquitetónico relevante ou histórico e outras até de má qualidade. Portanto, não sei se não será essa norma, se não será excessiva. Por outro lado, a segunda questão, eu noto que o projeto SOS Azulejo se debruça sobretudo para a preservação do passado, mas também pretende valorizar o azulejo enquanto património também contemporâneo. Na proposta que fazem da celebração do Dia Nacional do Azulejo, julgo que deveriam também valorizar, portanto, não falar relativamente só ao património antigo, não é? Mas ter algumas iniciativas para a valorização e aplicação do azulejo em edifícios contemporâneos, da arquitetura contemporânea. Eram estas duas questões.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Sousa, também do PS, tem ainda tempo disponível.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar a delegação e agradecer o vosso esforço e trabalho na preservação desta arte, que é muito, de facto muito nossa e temos que a preservar enquanto é tempo. Eu já percebi e vi pelas imagens que sabem, e portanto o Banco de Materiais do Porto recebeu o prémio SOS Azulejo, acho que é um exemplo de boa prática que foi criado na altura pelo Dr. Fernando Gomes. E não sei, aqui era a minha pergunta, se tem conhecimento de que no ano passado surgiu no Porto um movimento chamado Mapping the Tiles. Conhecem? É um projeto muito engraçado de georreferenciação, que liga o espaço físico aos azulejos existentes, e eu queria perceber que tipo de sinergias é que vocês criam com estas associações, se de facto elas existem, no fundo, para trabalharem em rede, no fundo, num espaço nacional. Gostaria também de vos dizer que, caso esta proposta não venha a ser trabalhada em forma na legislação nacional, eu proponho desde já, porque já falei com o vereador de urbanismo da Câmara do Porto, levar este projeto da preservação das fachadas de azulejos, que já foi e já existe na legislação em Lisboa, levá-la também à Câmara do Porto nos próximos tempos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Senhora Presidente, desde já agradecer a presença dos elementos do SOS Azulejo. É com muito agrado que o Bloco de Esquerda verifique que esta associação tem defendido um valor patrimonial que consideramos fundamental na cultura portuguesa. E gostaria de lhe dizer que, da nossa parte, haverá todo o empenho e determinação em analisar com todo o cuidado as propostas que agora nos trazem, quer em relação à possibilidade de criar um Dia Nacional do Azulejo, quer em relação às propostas e iniciativas que aqui estão colocadas. Durante a sua intervenção, eu sei que tem havido uma ação muito determinada, nomeadamente da parte da Polícia Judiciária, para pôr cobro a uma série de abusos, e disse, mostrou um gráfico mostrando que havia um decréscimo de furtos de azulejos muito significativo. Eu, na altura, fiquei um pouco na dúvida, mas será que ainda havia azulejos para furtar dos que valem a pena? Porque realmente houve uma altura em que se verificou uma verdadeira depredação deste património fundamental da nossa cultura. A minha questão fundamentalmente é esta. Sendo conhecido o passado do azulejo, eu gostaria de perceber melhor também como é que estas vossas preocupações se projetam no futuro, e nomeadamente no desenvolvimento de algo que tenha a ver com um azulejo contemporâneo, naturalmente herdeiro da tradição do passado, mas que se apresenta agora como elemento da contemporaneidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda já desculpa a todos os elementos da votação.
Não está ligado o microfone.
Não tenho sequer microfone.
Senhores deputados, queria desde já pedir desculpa, vou ter que me ausentar durante 2 minutos por razões que a senhora Presidente já conhece, porque estão a decorrer várias comissões ao mesmo tempo, nomeadamente a Conferência de Líderes. Eu penso que já pouco resta a dizer, mas em nome do CDS queria congratular, felicitar de uma forma muito, muito expressiva todo o trabalho que têm vindo a desenvolver e o vosso empenho. Porque, de facto, e como eu penso que é, enfim, consensual entre todos nós, a questão dos azulejos, e aproveito aqui para saudar a Polícia Judiciária pelo seu contributo para a preservação deste valor incalculável e incontornável da cultura portuguesa. Eu penso que isso foi uma questão que ficou muitíssimo clara, que está para além das nossas divergências ideológicas, e de facto o azulejo é sem dúvida um eixo de afirmação da nossa cultura, da nossa história, e portanto um motivo de grande orgulho do ponto de vista do património material, e sem dúvida uma marca da nossa cultura em qualquer lado do mundo, não é? Uma das igrejas mais bonitas que eu talvez tenha visto é exatamente em Salvador da Bahia, a igreja de São Francisco, e que é absolutamente revestida de azulejos, e de facto nós estamos, aquilo é Portugal, não é? Aquilo é a cultura portuguesa, e enfim, não serei a pessoa mais viajada do mundo, mas viajei em todo o caso um pouco e não me lembro de ter visto uma igreja, enfim, está certamente entre as mais bonitas do mundo. E lá está, com este património que nos compete a todos proteger e defender. Já aqui muito foi dito, já não sei qual dos senhores deputados disse, relativamente à questão dos furtos. Eu penso que talvez com alguma negligência ao longo dos anos se ouviu falar nos furtos a que assistíamos, quer a quando das demolições, quer nos furtos de arte sacra, não é? Para as tantas, uma pessoa perguntava-se como é que ainda há arte sacra à venda, de tal modo foram saqueadas todos esses, tantas igrejas, tantos locais de culto cristão e católico, muito particularmente. E, portanto, vemos com muito agrado que agora haja, e devolvo também essa pergunta, sentem que por parte não só de algumas pessoas especialmente vocacionadas, mas que por parte da sociedade em geral há maior preocupação? Porque assisti-se um bocadinho a um... Ou pelo menos foi essa, se calhar, a sensação com que eu fiquei, a um engolir de ombros depois, arte sacra, bem, enfim, não querendo reduzir, obviamente, a azulejaria, mas é evidente que a azulejaria tem, vou já terminar, Sra. Presidente, uma ligação muito forte à arte sacra. Não querendo sobrepor-me às questões que já foram colocadas e aquilo que já disse, nomeadamente relativamente ao limite das vendas, à obrigatoriedade de registros, pergunto, queria dizer, a propósito do Dia Nacional, bom, a questão dos dias nacionais, Sr. Presidente, e espero que me perdoe este, porque aqui há aqui uma componente de registro parlamentar que eu gostaria de partilhar com todos. Houve um acordo de cavalheiros e de senhoras, enfim, entre os parlamentares, de que não competiria ao Parlamento criar dias nacionais. Foi um entendimento que só muito raramente foi interrompido, devo dizer que nos últimos tempos, porque, e é fácil ir aos debates, porque muitas petições que chegam a esta casa prendem-se exatamente com a criação de dias nacionais e havia de facto este entendimento, não sei se será para prosseguir, será uma matéria eventualmente para constar na Conferência de Líderes, que caberia à sociedade civil. O Sr. Deputado Gabriel Canavias está cá e lembrar-se-á com certeza de que havia esse entendimento, achamos muito bem, mas compete à sociedade civil criar e fomentar esses dias. Só para concluir, Sra. Presidente, não podemos concordar mais com este impedimento e todas as formas que impeçam uma venda descontrolada e uma dispersão deste património. Perguntas muito concretas. Notam
Senhora
que há um
deputada, interesse... peço-lhe conclua.
Eu não
já
vou
vai...
fazer uma segunda ronda, Sra. Presidente.
Não há segunda ronda, é que hoje não há segunda ronda.
Notam que há um interesse crescente e uma preocupação crescente nacional e internacional relativamente à azulejaria. E segunda questão muito importante. Há mecanismos, há procura de jovens, de novas gerações para prosseguirem esta atividade, porque em muitas outras áreas ouvimos dizer que não há pessoas interessadas, querem ser programadores informáticos. Muito obrigada pela tua
presença. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostaria de cumprimentar a delegação presente da Associação SOS Azulejo e agradecer desde já a exposição que aqui nos fizeram, as preocupações que aqui nos trouxeram, que o PCP acompanha, como também acompanhamos as reflexões de intervenção que aqui nos trouxeram, designadamente de iniciativas legislativas que possam ser tomadas. Nós gostaríamos, foi aqui falado pelo Sr. Deputado do PSD da Fábrica da Cerâmica das Devesas de Gaia, de facto com o património de azulejo histórico e que deveria ter sido alvo de uma intervenção de conservação e que não foi, pese embora o PCP tivesse apresentado nesta mesma casa iniciativas legislativas sobre a matéria que foram rejeitadas. E gostaria ainda também, falamos aqui das estações ferroviárias também de São Bento, com azulejos que retratam a história de Portugal, assim como temos azulejos que retratam a história do trabalho de Portugal e Estou-me a lembrar, por exemplo, da Estação Ferroviária do Pinhão, que tem os azulejos que retratam todas as fases da produção do vinho do Porto. Ou seja, a importância e o património azulejar português é absolutamente inquestionável naquilo que significa de cultura, de história e da evolução também do desenvolvimento histórico do nosso país. Por todas aquelas preocupações que aqui nos trouxeram e as reflexões, gostaria desde já dizer que o PCP acompanha e que também irá naturalmente integrar estas reflexões naquela que é a reflexão que tem sobre esta matéria. Gostaríamos só de colocar aqui duas questões, ou uma questão com duas vertentes, digamos assim, é se a Associação tem um levantamento a nível nacional do património azulejar português e se tem noção do estado, digamos assim, de conservação ou não desse património e se estão sinalizados de alguma forma aqueles que possam ser os casos mais graves ou mais urgentes que necessitem de uma intervenção mais imediata também. Esta é uma informação da qual nós não dispomos, não sabemos se a Associação tem e se também pode naturalmente dar aos grupos parlamentares. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Mestre Leonor Sá para responder. Só uma palavrinha que a deputada Teresa Queiro, como já disse, tem outras reuniões e tem que sair. Já me tinha enviado, aliás, uma mensagem a dar essa justificação. Mas não é para tentar responder, como é óbvio, mas dizer que, por exemplo, tenho muito uma belíssima recordação e até algum orgulho de, por exemplo, da Escola do Património de Sintra, que tinha novas gerações muito interessadas em trabalhar o azulejo. Tenho, aliás, algumas réplicas que guardo com muito carinho de azulejos do século XVIII, século XIX, que me foram oferecidos pelos alunos da Escola do Património de Sintra quando eu era presidente da Câmara. Portanto, penso que não há problema em dar continuidade a esta arte tão importante e tão interessante para o nosso país. Tem a palavra.
E até painéis contemporâneos de grande amplitude, sim, por exemplo, da Graça Moraes.
Sim, também é verdade.
Da arte contemporânea.
Eu não
é assim.
Quis estar agora aqui a fazer publicidade ao meu trabalho, mas sim, do Eduardo Neri, da Emma Berta, da Graça Moraes e outras artistas que foram convidados precisamente para fazerem painéis de azulejos no Conselho de Sintra. Tem então a palavra.
Muito obrigada. Eu, para facilitar, vou seguir também a ordem das intervenções. Intervenções. Começaria por me dirigir ao senhor deputado do PSD e de facto, quando referiu que o azulejo hoje faz parte do trabalho de muitos designers e no fundo não disse, mas o azulejo está a começar a estar na moda, está na moda, há grandes figurinistas e grandes designers a utilizarem-no. Eu gostaria de pensar, embora nós gostaríamos de pensar, que o SOS Azulejo, de certo modo, possa ter dado um pequeno contributo para que isso acontecesse. Eu penso que de 2007 para cá se fala muito mais do azulejo do que se falava anteriormente e isto faz parte de uma estratégia e de um objetivo muito específico do SOS Azulejo, que é chegar mesmo àquelas faixas populacionais onde normalmente não se chega, ou seja, haverá eventualmente elites que já estão sensibilizadas para a azulejaria portuguesa, mas o cidadão da rua e muitas outras profissões, até pessoas já com profissões liberais e tudo, não estão atentas a esse fenómeno. Agora, relativamente ao senhor deputado do PS, Luís Vilhena, que se ficou um pouco assustado, digamos, com a nossa proposta de legislação que pretende estender a nível nacional aquilo que já acontece em Lisboa. Ora, se, não sei se por acaso tem o documento, e de facto eu li muito depressa, é natural que não tenha ficado bem explícito, mas nós não somos de todo fundamentalistas, nós somos umas pessoas razoáveis e sensatas, e o que
o que ficou implementado foi que, de facto, existe essa interdição, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e autorizados pela Câmara Municipal em razão da ausência ou diminuto valor patrimonial relevante destes. Portanto, está cá muito bem explicado. O que acontece é o seguinte, o que aconteceu, uma viragem de 180 graus na abordagem, ou seja, até agora tínhamos de andar, passo a expressão e peço desculpa, feitos baratas tontas a defender este edifício e aquele e aquilo, e chegávamos sempre tarde demais. E as coisas iam sendo demolidas e iam desaparecendo. Neste momento o que existe é o inverso. À partida, os azulejos estão defendidos. E depois, se aquilo de facto não tiver relevância nenhuma, de um modo perfeitamente normal, pode ser provado, justificado e, portanto, nessa altura então irá abaixo. Portanto, todas essas situações ficam perfeitamente precavidas. Relativamente a uma preocupação que exprimiu e que vários outros deputados referiram, que é a preocupação ou interesse da continuação da tradição azulejar na arte contemporânea. Nós não podíamos ter mais essa preocupação do que temos. Em diversas iniciativas temos feito, por exemplo, só para dar um exemplo, um dos últimos seminários que nós fizemos, o título era O Azulejo na Arquitetura Contemporânea Portuguesa, dois pontos, tensão, vazio ou promessa de futuro. E convidámos arquitetos como o arquiteto Manuel Aires Mateus, convidámos o arquiteto Cisa Vieira, que à última da hora, por problemas de saúde, não pôde, infelizmente, comparecer, mas enviou-nos aquela carta muito simpática que vos mostrei. E porque, de facto, existem expoentes máximos da arquitetura contemporânea portuguesa que dão continuidade ao azulejo, como o Álvaro Cisa Vieira, que o utiliza, embora de um modo contemporâneo e diferente, como é óbvio. Portanto, não podia estar mais dentro da nossa preocupação esta garantir que haja uma continuidade na contemporaneidade e uma passagem para o futuro. Será muito interessante que esta tradição não se mantenha só no passado. Relativamente a outra preocupação que me colocou aquela senhora deputada, relativamente às sinergias que nós tentamos estabelecer. Nós somos um projeto que eu não indiquei, mas o nosso budget é de zero. Nós não temos budget. O que nós fazemos é juntar as nossas sinergias de todas estas organizações, porque cada uma tem as suas obrigações e as suas vertentes, e à medida que as tarefas vão surgindo, vamos distribuindo tarefas pelos diversos parceiros e assim as coisas vão acontecendo, e tentamos fazê-lo também com as entidades externas. Damos divulgação e tudo, por exemplo, esse projeto que nos apresentou do Porto dos Vazios, divulgámo à sociedade no nosso Facebook e, mais importante do que tudo, nós premiamos, criamos prémios anuais para essas boas práticas e devem ser os únicos prémios que à partida não têm categorias, porque nós queremos ser surpreendidos com coisas novas, com inovações, com ideias que surjam, porque senão teríamos apenas só trabalhos de conservação e restauro, teses de mestrado e doutoramento, e temos tido, agora não tenho tempo, mas temos tido também propostas de coisas inovadoras, e é isso que nós pretendemos, é um bocadinho think out of the box. Relativamente ao Sr. Deputado Campos do Bloco de Esquerda, penso que já, de certo modo, já respondi, mas estarei pronta a explicitar melhor se for necessário, porque, de facto, repito, o futuro é uma das nossas grandes preocupações e não estamos de todo agarrados ao passado. Relativamente ao que a senhora deputada Teresa Queiro do CDS referiu, de haver uma certa, às vezes, um certo fatalismo português perante os problemas, não é? E, portanto, perante os furtos. Eu quero dizer que, de facto, não nós somos, temos uma postura muito resiliente e muito assertiva. Ou seja, por exemplo, no problema dos hospitais civis de Lisboa, como sabem, têm patrimónios alojados importantíssimos, foram vendidos e nós, por experiência própria, sabemos que os edifícios, este tipo de edifício, quando fica abandonado e entrega a si próprio e vai para obras, esses edifícios são sistematicamente pilhados de azulejos. Pouco tempo depois, os azulejos desaparecem.
Era isso que eu perguntava, porque achei que isso, desculpe, senhor, achei que isso foi assim durante muito tempo, achei que agora havia uma maior preocupação.
Agora, o que é que nós fizemos? Nós.
Senhora deputada, não podemos, não vamos agora entrar. Está bem?
O que é que nós fizemos? Nós identificámos o problema, e identificámos também, fizemos um diagnóstico e vimos o que é que se podia fazer em termos preventivos. O que é que nós fizemos? Em primeiro lugar, visitas guiadas para chamar a atenção e sensibilizar. Em segundo lugar, o parceiro da Universidade de Lisboa, do Instituto de História da Arte, a Rede, e inventariou todo o património daqueles hospitais de um modo científico e com uma coisa muito básica, que é a fotografia. Portanto, se houver algum problema, imediatamente, de furto, a fotografia irá novamente para a net, como tem ido, impedindo a circulação dos azulejos furtados no mercado. Mas não ficámos satisfeitos com isto. Fomos também, pedimos uma reunião à Estampa Pública, que adquiriu todos aqueles edifícios, e solicitámos que eles implementassem um projeto de segurança para o primeiro e único hospital que ficou devoluto, que foi o Miguel Bombarda. E, de facto, eles encomendaram esse projeto de segurança e aquele espaço, neste momento, está vigiado. O que é que nós fizemos naquele hiato de tempo enquanto as coisas não se resolviam? Porque os ladrões não estão à espera que venha o projeto de segurança e que venham os senhores seguranças guardar. Interveio um outro nosso parceiro, que é a PSP, com vigilâncias redobradas e rondas àquele espaço enquanto não teve vigilância. Portanto, relevante dizer que para cada problema haverá porventura uma solução. Nós estamos prontos a estudar esses problemas quando eles surgirem e temos-lo feito e com provas dadas.
Senhora deputada, peço desculpa, mas não é possível. Não é possível.
Depois, com respeito ao Dia Nacional não ser realizado, não ser uma medida implementada pelo Parlamento, para mim é um dado novo. Temos, por exemplo, a questão do Dia Nacional das Linhas de Torres, que foi feito através do Parlamento. E, portanto, surpreende-nos um pouco essa informação. Com respeito à fábrica das devesas, senhora deputada do PCP, também temos estado muito atentos a acompanhar o processo, sempre a divulgar o que tem acontecido, sempre muito atentos ao futuro e ainda com esperança de que aquela fábrica venha a ter um futuro musealizável, por exemplo. Relativamente a um levantamento a nível nacional, nós, Projeto Esses Azulejos, está fora de questão fazê-lo. Existem instituições que o fazem, nossas parceiras também, e os próprios municípios têm vindo, alguns, a fazê-lo de modo muito adequado e têm sido, por isso, premiados também pelo SOS Azulejo nos prémios anuais que entregamos. E julgo que, de um modo geral, respondi às questões sem ultrapassar o meu tempo. Não sei se os meus parceiros.
Eu queria só. Então, muito rapidamente.
Muito bom dia. Eu queria só tranquilizar a doutora Teresa Caeiro. Há um interesse crescente pelo Museu Nacional pelo Azulejo, não só pelos portugueses, mas também pelos estrangeiros. Eu posso dizer que todos os anos recebo estudantes estrangeiros de variadíssimas partes do mundo que vêm estudar, alguns deles fazem estágio connosco, outros vão trabalhar como voluntários, eu tenho 40 voluntários a trabalhar no museu, e queria lhe dizer também que temos o levantamento feito não só do azulejo em Portugal, mas referiu o Brasil. É preciso não esquecer que todo o azulejo é feito em Portugal, porque era proibido na altura. A igreja de... O convento e depois a Ordem Terceira. É a Ordem Terceira, tem inclusivamente uma vista de Lisboa. Nós temos a vista de Lisboa antes do terremoto e, portanto, podemos estudar. É um grande documento gráfico. E há de facto um interesse crescente e temos inclusivamente, Senhora Deputada, além dos monumentos com azulejo em Portugal, temos também o levantamento de azulejo no estrangeiro. Porque, por muito incrível que pareça, há azulejo português contemporâneo, na esmagadora maioria, desde o Japão aos Estados Unidos da América, passando por África e passando por países que nem nos passa pela cabeça. Portanto, e interessa dizer que, inclusivamente, ainda em Goa, nós encontramos algum azulejo português, quando a maior parte é de azulejo mogol. Portanto, o azulejo... E, recentemente, foi publicado em chinês um estudo sobre azulejaria. Portanto, há um interesse crescente. Eu posso dizer isso porque trabalho no museu, que é o museu provavelmente mais visitado por estrangeiros em Portugal, e o interesse é sempre crescente. Portanto, o azulejo está bem, recomenda-se. É na realidade, temos que o amar, porque o azulejo, eu costumo dizer, é sempre um trabalho pesado, muito sujo, mas que vale a pena, porque através dele nós podemos estudar a cultura portuguesa. E por outro lado, também vos queria dizer, queria vos fazer um convite para visitarem o Museu Nacional do Azulejo, e provavelmente desconhecem que neste palácio, neste convento de São Bento, existia uma escadaria que o próprio enviado do Papa ficou extasiado. Ela está, uma parte, exposta no Museu Nacional do Azulejo e é extraordinariamente, é de uma qualidade extraordinária e comprova, e é a primeira vez que o azulejo não é quadrado, mas sim em losango, para acompanhar exatamente o ângulo das escadas. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Posso só dizer uma frase. É que eu penso que toda a gente que está aqui terá porventura já tido a experiência, no seguimento do que a doutora Maria Antónia referiu, de ter amigos estrangeiros e do êxtase, o encantamento que os estrangeiros têm pelas nossas leis. E nós, que estamos sempre à procura de elementos que nos diferenciem, que nos valorizem em relação ao exterior, temos, passa a expressão, os azulejos em frente ao nariz e não os vemos. Tenho dito.
Muito obrigada. Eu também muita coisa gostaria de dizer, mas é evidente que não vou usar do tempo de que não disponho. Gostaria, tentando interpretar o sentimento de todos, é que ficámos todos com vontade, certamente, de visitar o Museu Nacional do Azulejo. Ficámos todos muito sensibilizados para o problema que existe em relação ao furto e à necessidade de valorizar, de proteger e de promover o azulejo do passado e também do presente. Falar de que há azulejo português do passado no Brasil, mas também há em África. Estou ali a olhar para o professor Vítor Serrão, que quero cumprimentar, que também certamente muito teria a dizer, e estou muito feliz por nos voltarmos a cruzar em atividades diferentes. E, portanto, acho que valeu a pena esta audiência. Também lhes quero dizer que nós não recebemos toda a gente, porque as solicitações são muitas, em audiência de comissão, aos deputados-piloto, aos grupos de trabalho, enfim, é à representação da comissão que recebe em audiência e que depois transmite à comissão uma versão sintetizada do que se passou, mas achámos, foi consensual, foi unânime, que gostaríamos de ouvir de viva voz todos nós aquilo que nos queriam transmitir. Fica a mensagem, certamente que a semente vai frutificar e daremos depois notícias sobre as diligências que venham a suceder e vamos nos mantendo em contacto. Muito obrigada por terem vindo, muito obrigada pelo vosso trabalho, muitas felicidades para continuarem.
Muito obrigada.